As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O Hotel Vila Galé Collection, Tomar, vai abrir neste sábado, 1 de julho, e já está a aceitar reservas para quem quer assistir à Festa dos Tabuleiros. Em comunicado enviado para a ERTS, o grupo confirma que a unidade tem 100 quartos e disponibiliza piscinas exteriores para adultos e com escorregas para crianças, parque infantil, sala de jogos, biblioteca, capela, jardins e estacionamento, além de um restaurante, dois bares e salas de reuniões. Está em causa um investimento de 14 milhões de euros, que se traduziu, assim, na recuperação e requalificação de dois edifícios emblemáticos, o antigo convento de Santa Iria e o ex-colégio feminino, e tem como tema a Ordem dos Templários. Foi assim cumprido o objetivo de abrir parte do hotel a tempo da Festa dos Tabuleiros, sendo que os trabalhos ainda irão continuar, neste particular, na reabilitação do imóvel situado na rua Marquês de Pombal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar vai perder a unidade de cuidados continuados para Vila Nova da Barquinha. Um investimento que prevê a criação de 70 a 80 postos de trabalho. Os pormenores com o António Feliciano.
Tomar vai perder a futura unidade de cuidados continuados da Santa Casa de Misericórdia para Vila Nova da Barquinha. Em abril último, a ERT dava conta dessa possibilidade, na altura colocada em cima da mesa pelo provedor António Alexandre, e que seria a solução para ultrapassar o impasse em Tomar, onde, apesar de haver-se terreno cedido nesse sentido, nas Açadas, precisamente, o acordo entre as três partes, Câmara incluída, nunca foi atingido. E, pelos vistos, este já é um caminho sem retorno. A própria Santa Casa, reunida em Assembleia Geral, aprovou a construção da desejada unidade de cuidados continuados na localidade de Atalaia, Vila Nova da Barquinha, sendo que está em causa um investimento na ordem dos 6 a 7 milhões de euros e que poderá criar entre 70 a 80 postos de trabalho. Entretanto, contactado pela ERT, António Alexandre confirmou este cenário, justificando-se com o facto de a Santa Casa não poder perder mais tempo perante tanta indefinição.
Como em Tomar esgotou o tempo para haver uma decisão e nunca houve o entendimento da parte da Câmara para que fosse possível a Misericórdia dispor desse terreno, que o Sr. Engenheiro Luís Alvelos também muito insistiu e muito se interessou para que existisse. A Misericórdia estabeleceu contactos com a Câmara da Barquinha. A Câmara da Barquinha disponibilizou-se para arranjar um terreno. Nós tínhamos que, juridicamente e em termos estatutários, porque as misericórdias, todas elas, incluindo a de Tomar, têm no seu compromisso que a sua atuação é no Conselho de Tomar, ou é no Conselho da Barquinha, no caso da Barquinha, podemos investir e podemos estar com intervenções noutros conselhos, desde que não haja lá misericórdia, ou havendo uma misericórdia, essa se pronuncie favoravelmente ao facto de a gente passar a intervir nesse conselho. Foi o caso, a Misericórdia da Barquinha acolheu essa nossa pretensão, deliberou já há uns dias, por maioria, acolher a possibilidade de entendimento e de estabelecer um acordo de cooperação entre as duas Misericórdias, e por trás disso a Câmara Municipal vai ceder o terreno para efetivar essa ação.
Entretanto, a ERT já obteve uma reação de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, a esta decisão da Santa Casa da Misericórdia. A autarca não tem dúvidas em afirmar que quem fica a perder são os tomarenses, classificando todo este processo como lamentável. Aliás, Anabela Freitas disse mesmo que faltou diálogo e humildade, recados que dirigiu à Santa Casa e à própria Câmara Municipal.
Bem, devo-lhe dizer que isto não foi um processo que foi acompanhado por mim, mas daquilo que sei que tenho acompanhado, houve um conjunto de reuniões entre as duas entidades e que, por vistos, não chegaram a acordo. Eu acho lamentável. Quem fica a perder é, sem dúvida, Tomar. E isto serve para os dois lados, quer para a Câmara, quer para a Santa Casa da Misericórdia. Eu acho que, com diálogo, tudo se resolve. E que, em tudo na vida, temos que ter humildade e estarmos sempre disponíveis para o diálogo. E eu parece-me que foi isto que não aconteceu neste processo. E quando isto acontece, quem fica a perder são as pessoas e o Conselho. E, portanto, não posso deixar de lamentar que se tenha chegado a este ponto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar pretende avançar para a criação de um hospital de gestão privada. A ideia foi analisada em recente Assembleia Geral, sendo que está em cima da mesa o quarteirão de edifícios de onde faz parte o antigo hospital e onde hoje funcionam os serviços de cuidados continuados. Em declarações à ERTES, o provedor António Alexandre confirmou essa intenção, ou seja, procurar parceiros que possam permitir uma estrutura que disponibilize cuidados de saúde. Para já, adiantou-nos, já houve lugar para alguns contactos, seguindo-se uma eventual verificação de vantagens ou desvantagens em avançar para a concretização dessa ideia. Para que fique claro, o objetivo será manter a unidade de cuidados continuados, onde hoje funciona, aproveitando então os outros edifícios do quarteirão e que são património da Santa Casa para criar esse eventual hospital privado. António Alexandre deu conta, por outro lado, que há um plano B, ou seja, caso não se concretize esta aposta no campo da saúde, então a referida área estrutural será pensada para uma unidade hoteleira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade Hospitalar de Tomar promoveu nesta quarta-feira a apresentação pública do trabalho de decoração alusivo à Festa dos Tabuleiros no átrio de entrada do Hospital de Nossa Senhora da Graça, realizado pelos profissionais de diversas áreas do hospital, assim como uma faixa colocada na fachada exterior do edifício da autoria de Aura Vaz, artista plástica que tem colaborado com a instituição em diversos projetos artísticos. Na apresentação do trabalho, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Casimir Ramos, falou da importância em valorizar o trabalho da Comissão, levado a cabo por todos quantos estão envolvidos na Festa dos Tabuleiros.
É a festa ser isto que a nós nos motivou e nos também lançou a apoiar os profissionais que disponibilizaram para constituir esta Comissão e fazer o trabalho. Trata-se de uma tradição que remonta ao século XVI, com a origem naquilo que é a promessa de dedicação dos trabalhadores, portanto ao esforço e, no fundo, pedir graças para um novo ano de colheita e que, no fundo, é a alimentação do coração de cada um de nós. E, portanto, nós, aqui no Centro Hospitalar, convivemos o dia inteiro, as noites, a tentar ajudar o próximo, a fazer o nosso melhor. E estes momentos que foram roubados pelos próprios à sua vida familiar, senti-me como um espírito de compromisso e também de promessa que é feita de ajudar o próximo. E é um sinal de estar na comunidade, fazer aquilo que os outros também fazem em prol de uma tradição que é secular, única, de facto, no mundo inteiro, com estas características, com esta dimensão e com este simbolismo. Portanto, é com orgulho de todos, ou todos nós com muito orgulho, de podermos mostrar à população que dentro de um profissional de saúde também há um coração, também há um coração profundo, humanista, e que se junta e dá as mãos às pessoas nos momentos mais difíceis, mas também está presente quando é para festejar a vida, porque é para isso que nós todos os dias trabalhamos.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, marcou também presença nesta iniciativa e lembrou na altura que um dos valores da festa é a partilha, valor que está concretizado neste projeto.
Um dos valores da Festa dos Tabuleiros é, efetivamente, a partilha. E aqui está, neste projeto, estão encerrados, está concretizado o valor da partilha. Partilharam entre os diversos profissionais do Centro Hospitalar, calculo que tenham trabalhado neste projeto assistentes operacionais, assistentes técnicos, enfermeiros, médicos, auxiliares de diagnóstico e pronto, toda a panóplia de profissionais do Centro Hospitalar, os voluntários também, que são essenciais precisamente para humanizar aquilo que são os cuidados de saúde, a prestação de cuidados de saúde e, portanto, este projeto concretiza aquilo que é um dos valores da Festa dos Tabuleiros. Nós os tomarenses, e permitam-me, porque já vi que aqui alguns não são tomarenses, nós os tomarenses, e o Sr. Presidente disse muito bem, sentimos a festa de forma diferente e com um orgulho imenso que às vezes não conseguimos transmitir a quem não é de Tomar. E portanto, Sr. Presidente, espero que tenha este orgulho tenha tocado também a si, para poder também viver a festa de outra forma. Porque efetivamente, só vivendo a festa é que nós conseguimos idealizar e integrar, interiorizar aquilo que são os valores da festa. Sim, ela é muito trabalhosa, mas também é verdade que quando ela acabar, muitos de vós vão pensar, então e agora, o que é que eu vou fazer? Porque a festa tem aqui uma dimensão social imensa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A última reunião da Câmara Municipal de Orém possibilitou a aprovação do lançamento do concurso público referente à requalificação das linhas de água afetadas pelos incêndios ocorridos no verão de 2022, na União de Freguesias de Freixenda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e nas freguesias de Urqueira e Espite. O projeto elaborado pelos serviços municipais define as linhas de orientação e as medidas a tomar para a reabilitação e conservação das linhas de água afetadas pelos incêndios, mas também para a necessária valorização do leito das linhas de água e ribeiras. Após a análise e validação das diferentes entidades com competências na matéria, os trabalhos a realizar incidem no corte e remoção de material arbóreo e arbustivo, contenção da vegetação infestante, assim como a estabilização das margens e a reposição da galeria ripícola. A proposta de intervenção foi estruturada em lotes, sendo o primeiro referente à União de Freguesias de Freixenda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e o segundo às freguesias de Urqueira e Espite, e com dois objetivos fundamentais: garantir o escoamento das linhas de água e minimizar a erosão e o arrastamento dos solos. O concurso público, agora aprovado, define um prazo de execução para a realização dos trabalhos de 6 meses e representa um valor global de investimento de sensivelmente 730 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade, na sessão realizada em Igreja Nova de Sobral, a transferência de competências para as juntas de freguesia. O Presidente da Câmara, Bruno Gomes, classificou este momento como histórico para o Conselho, num processo iniciado há anos, pela quase totalidade dos municípios, que irá trazer mais trabalho e responsabilidade para as freguesias. No final da Assembleia, Bruno Gomes e os 7 presidentes de junta assinaram assim os autos que possibilitam que, a partir de 1 de janeiro de 2024, a gestão e manutenção de espaços verdes e a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidores, de acordo com a proposta de aceitação de cada junta ou união de freguesia, sejam efetuadas pelas juntas, sendo que a Câmara transfere como compensação financeira cerca de 320 mil euros. Bruno Gomes salientou ainda o trabalho realizado pelo vice-presidente Orlando Patrício, do presidente da Assembleia Municipal e de todos os presidentes de junta neste processo fundamental de descentralização de competências.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer no Sardual até este domingo, dia 2 de julho, o 8º Encontro Internacional de Piano, numa edição que tem como novidade, entre outras, uma caminhada-concerto, música pelo património. O Centro Cultural Gil Vicente recebe o grosso da programação do festival, que tem entradas gratuitas para todos os concertos. A ERTE esteve à conversa com o Presidente do Município Sardualense, Miguel Borges, sobre o encontro e sobre o processo de acolhimento dos participantes na vila, ação que envolve também a comunidade sardualense.
Um festival muito participativo, vai ser daqueles que o maior número de participações tem. Nós vamos ter cerca de 80 participantes no Encontro Internacional de Piano do Sardual, entre pianistas, entre professores, entre jurados, vindos de cerca de 18 países diferentes. Ou Itália, Japão, países tão diferentes como Moldávia, Hungria, Rússia, Lituânia, França, Israel, Ucrânia, Sérvia, por isso temos Estados Unidos. Temos, como disse, cerca de 18 países, participantes de 18 países, num total de 80 participantes. Por isso vai ser um encontro diferente daquilo que nós temos feito, ou seja, com a introdução de novos elementos, como é, por exemplo, o caso, em dia 30, às 21 horas, a caminhada concerto. Esta caminhada concerto é juntar aquilo que é o nosso património e com música, fazendo uma caminhada pelas ruas de Sardual, visitando as nossas igrejas e capelas, e em todas elas haverá sempre um momento musical. Em termos de pianistas, de jovens pianistas e participantes, nós ontem, desta parte, que adotamos uma estratégia que visa várias situações. É claro que a nossa capacidade de oferta de hotelaria esgota nestes dias, esgota com os professores, esgota com visitantes, mas isto não é um evento que é só do Sardual. Esgota a nossa, mas também depois há aqui uma dinâmica regional à nossa economia, pelo menos nesta área. Ou seja, porque as pessoas procuram tudo o que é alojamento local, procuram todas o alojamento, não só no Sardual, mas também aqui nos concelhos em volta. Depois, em termos de pianistas e alguns jovens pianistas, aquilo que nós temos feito é, temos famílias de acolhimento entre os sardualenses que durante esta altura recebem os jovens músicos e acolhem-nos como sendo filhos deles, e o que tem dado uma dinâmica muito interessante há uns anos a esta parte. permita-me destacar também, no dia 2 de junho, um concerto de encerramento com a Orquestra Sinfónica Esproarte, acompanhado por o Luca Ciadotto, um italiano também ao piano. Todos os concertos são gratuitos no Centro Cultural de Vicente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já se encontra disponível para utilização de todos os visitantes da Festa dos Tabuleiros a nova versão da aplicação para telemóvel da plataforma SmartFest, a plataforma SmartFest 2023, disponível para iOS e Android, na App Store e na Google Play Store, respectivamente, tem diversas possibilidades e funcionalidades que permitem ao visitante sentir a festa. Permite consultar de forma interativa a agenda de todos os eventos, bem como o percurso dos diversos cortejos. Além disso, irá permitir em tempo real a consulta de localização e do grau de ocupação dos parques de estacionamento no dia 9 de julho, bem como do percurso do cortejo dos rapazes a realizar no dia 2 e do cortejo principal a realizar no dia 9. A SmartFest não tem funcionalidades só para os visitantes e vai permitir também que as autoridades responsáveis pela segurança e proteção civil tenham uma visão alinhada e em tempo real do que se passa, possibilitando decisões mais eficientes dos procedimentos operacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a onda de calor, que está ativa na região, Conselho do Mar incluído, irá continuar até 3 de julho, pelo menos. O território nabantino continua sob aviso amarelo, devido à persistência das altas temperaturas, valores que se aproximam da casa dos 40 graus, com oscilação entre os 35 e 39, sendo que nesta quinta-feira, contudo, esses valores vão descer até à casa dos 30 graus. Como se percebe dentro deste quadro atmosférico, não há lugar para a previsão de chuva. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia vou abordar a grande festa do concelho, a dos tabuleiros. A nossa cidade tem muitos e belos monumentos, o Castelo Templário, o Convento de Cristo, a Igreja de Santa Maria do Olival, a Sinagoga e muitas tradições. De todas essas tradições, a mais importante é a festa dos tabuleiros, que se realiza de 4 em 4 anos e traz à cidade milhares de pessoas, sendo muito famosa em todo o país. A festa dos tabuleiros terá a sua origem no culto a Ceres, a deusa romana da agricultura e das colheitas. Por isso, estas festividades acontecem entre o final da primavera e o início do verão, quando se realizam as colheitas dos cereais para fazer o pão, que nesse tempo era a base da alimentação. Depois os romanos converteram-se ao cristianismo e estes cultos antigos foram adaptados a esta nova religião. Muito mais tarde, no século XIV, os portugueses fizeram a ligação desta festa ao culto do Espírito Santo. Já todos ouvimos falar do milagre das rosas, quando a rainha Santa Isabel, esposa do rei Dom Dinis, transformou em flores os pães que trazia consigo para dar aos pobres. Terá sido esta rainha a criar a primeira festa do Espírito Santo, dedicada aos mais pobres e às crianças, a que hoje chamamos Festa dos Tabuleiros. A nossa festa tem raízes muito antigas. No entanto, em 1950, adaptou-se aos tempos modernos. Deram-se então algumas mudanças. Depois de o povo decidir se a festa se faz ou não e quem tem a missão de organizar, mordomo ou mordoma, começam muitas tarefas como a construção dos tabuleiros. Antigamente os tabuleiros oferecidos ao Espírito Santo em pagamento de promessas eram feitos de flores naturais, principalmente papoilas e bonequeres. Hoje usam-se flores de papel. Na base dos tabuleiros está uma cesta de onde saem 5 ou 6 canas que suportam 30 pães, rodeados de flores de papel e espigas de trigo. No alto do tabuleiro, com a altura da rapariga que o leva, está a coroa do Espírito Santo. Por cima da coroa podemos ver a pomba, que simboliza o Espírito Santo, mas também pode ser uma cruz de Cristo ou a esfera arbilar. Agora que já falámos dos tabuleiros, vamos ver o traje, que também mudou ao longo dos tempos. Antigamente os homens desfilavam com o seu melhor fato, o chamado fato domingueiro, aquele que vestiam no dia de descanso quando iam à missa. Hoje levam calças pretas, camisa branca e barrete preto ao ombro, onde apoiam o tabuleiro quando a rapariga precisa da sua ajuda. Nas raparigas o traje é branco, simbolizando a pureza, e não mudou muito. A maior diferença são as fitas coloridas que levam à volta do tronco e da cintura. As diferentes cores das fitas, com as gravatas dos homens a condizer, representam as várias freguesias de Tomar. Quando pensamos na nossa festa, lembramos logo do grande cortejo com centenas de tabuleiros transportados à cabeça das raparigas. Mas tudo começa muito antes. Tem início com a saída das coroas do Espírito Santo no domingo de Páscoa. Uma procissão que se repete 7 vezes, com um intervalo de 15 dias, percorrendo as ruas da cidade. Mas se formos levados a pensar que é uma festa dos adultos, não é bem assim. As crianças têm um papel muito importante na festa dos tabuleiros. É tão importante que há um cortejo que é só delas, o cortejo dos rapazes. Realiza-se já no próximo domingo, domingo anterior ao cortejo grande dos tabuleiros, e é a adaptação da festa do Espírito Santo dos rapazes que se realizava nos finais do século XIX. Boa festa para todos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.